Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e psicologicamente bem, espiritualmente bem, né? Eu falei mentalmente, psicologicamente. Financeiramente bem também, por que não, né? Estamos começando mais um episódio de Serialcast, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E olha que pela quarta semana consecutiva eu tô conseguindo lançar um episódio no dia, isso é uma coisa meio rara, mas tá rolando aí, né? Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje eu trago um caso bem interessante para vocês, um caso que até recente ainda nem podemos dizer que teve todo o desfecho do caso, porque ainda vai ter muita água para rolar ainda, mas de qualquer maneira é uma história bem interessante. Hoje estou usando aí um artifício diferente, né? Que além de fazer tudo ao vivo aqui, também estamos com um vídeo no Spotify. Você que gosta de ouvir o podcast pelo Spotify, é só ir lá que você vai ver a minha cara bonita. Vai ficar assustado mais do que com a própria história. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Serialcast Podcast no Instagram. Lá no Facebook também, arroba Serialcast Podcast. E lá no Twitter é @cast_serial. Um pouquinho diferente para você que está assistindo o vídeo. Tá aparecendo aí embaixo aí na telinha para você. E por falar em redes sociais, eu preciso contar aqui sobre a saga que nós estávamos com os 2 mil seguidores. Enfim, alcançamos os 2 mil seguidores, destravamos o nosso Instagram. E agora estamos com uns 2002, mais ou menos, lá. Eu havia prometido que ia fazer um episódio de 4 horas. Sabe lá Deus como é que eu vou conseguir cumprir essa promessa. É isso aí, já falei pra caramba, né? Já dei os recadinhos que tinha que dar. Vamos lá, então, pro nosso episódio. Em abril deste ano, o pastor queniano Paul Mackenzie, líder da Igreja Internacional das Boas Novas, foi preso pelas autoridades após ordenar que os seus seguidores passassem fome para que pudessem chegar ao céu antes da chegada do fim do mundo, prevista por ele mesmo para o dia 15 de abril. Graças a Deus, eu acho que ele errou, né? Bom, mas piadas à parte, foram encontrados 200 corpos em uma floresta, e exames periciais revelaram que a maioria da causa dessas mortes foram por asfixia e por inanição, que é a falta de comida, né? No entanto, há laudos que apontam também para mortes por estrangulamento, golpes na cabeça e até afogamentos. Entre os mortos estavam homens, mulheres e até mesmo crianças, que eram a maioria dessas vítimas, infelizmente. E alguns laudos de autópsias revelaram que órgãos de algumas vítimas também foram retirados, o que levanta aí uma hipótese até de tráfico de órgãos, né? A Direção de Investigações Criminais do Quênia aponta que o Paul Mackenzie, o pastor dessa seita, recebeu enormes transações em dinheiro vivo, procedentes das quantias entregues pelos fiéis, já que o líder religioso pediu para que vendessem as suas propriedades. Tipo assim, bom, você vai encontrar com Jesus, né? Vai ficar sem comer. Então deixa aí sua casa, seu carro, seu apartamento para mim. Bom, antes da gente começar esse caso, eu acho que contar a história de fato, eu acho que é interessante a gente fazer aqui um contexto para a gente entender um pouco como é que esse tipo de seita consegue se instalar em alguns lugares, né? Consegue entrar na cabeça de algumas pessoas. A gente sabe que esse tipo de coisa é presente em todo mundo, entretanto, nos países mais pobres, a presença dessas seitas acabam tendo aí um número maior de seguidores e posteriormente de vítimas, né? Então vamos falar como que é a situação lá no Quênia, né? A República do Quênia é um país da África Oriental, com uma população de aproximadamente 45 milhões de habitantes, país grande, né? E foi uma colônia inglesa até 1963, quando conseguiu a sua independência. Bom, a gente conhece muito bem essa história de ser um país colonizado por um outro país e tirado todas as suas riquezas e depois conseguir a independência. Mas enfim, isso é um fator que ajuda bastante aí, contribui para a pobreza de uma nação, né? Apesar de ser o terceiro maior produtor de chá do mundo e com grandes produções na área de alimentos, além da extração de minerais, dos 191 países listados pela ONU, o Quênia é o 143º no relatório de desenvolvimento humano, o IDH. Aí, entre os 191, o Quênia está com o número 143. Então, a gente vê que é um país bem pobre ainda, bem subdesenvolvido, como, infelizmente, a maioria dos outros países do continente africano. Mesmo assim, o Quênia, segundo o Banco Mundial, é o mais importante centro econômico da África Oriental, mas ainda é considerado um país de renda média baixa. Então a gente vê que como a pobreza é presente lá no continente africano. Agora, em relação à religião lá no Quênia, o cristianismo toma conta de 80% da preferência religiosa dos quenianos, sendo dividido entre 45% entre os protestantes, que é os crentes que nós falamos, né? E 35% de católicos. Segundo o governo do país, existem hoje cerca de 4 mil igrejas registradas. Então você vê que tem aí 80% de católicos, divididos aí quase que igual por igual, vamos dizer, entre os protestantes e os católicos. Mas também tem a presença lá do Islã. Apertei o mute aqui para dar uma pigarreada. tem a presença bastante de islâmicos lá, se não me engano é 5%, e outras religiões aí de menor expressão, mas que também é presente dentro dessa pluralidade religiosa do Quênia. Então esse foi o palco perfeito, talvez, ou não, mas enfim, foi o palco para que o Paul Mackenzie colocasse a sua seita religiosa em prática. Mas quem era, aliás, quem é, porque está vivo, né? Quem é o pastor Paul Mackenzie? Ele é o autoproclamado pastor da Igreja Internacional das Boas Novas, tem só 50 anos, e é nascido na zona rural do condado de Kwale, que fica no sudeste do Quênia. Ele se mudou para uma cidade costeira chamada Malindi e trabalhou lá como taxista durante muito tempo. Quando o caso ganhou a grande mídia, aí, um amigo dele, um ex-colega, assim como foi que o rapaz se identificou, um ex-colega dele, definiu que ele era um cara que estava sempre confrontando as autoridades, tinha ali uma personalidade bastante combativa. Inclusive, ele até contou uma história de que o Paul Mackenzie uma vez entrou na justiça para contestar uma multa de trânsito que ele recebeu por causa de uma pequena violação da lei de trânsito. Então era um cara ali que enfrentava as autoridades. Segundo ainda esse ex-colega, ele era aquele tipo de pessoa que odeia perder e estava sempre defendendo a sua própria posição. Eu acho que ele alegou isso para reforçar um pouco mais sobre alguns traços da personalidade dele, né? Nessa época em que o Paul Mackenzie trabalhou como taxista lá em Malindi, ele ficou cada vez mais focado na sua religião enquanto ele frequentava uma igreja batista. Não há nenhum problema nisso, né? O grande problema foi que em 2003 ele largou o táxi dele para se dedicar em tempo integral a uma igreja que ele mesmo criou, que foi a Igreja Internacional das Boas Novas, e a sede dessa igreja, foi lá na cidade de Malindi. Esse ex-colega alegou também que nessa época, como ele era amigo do Paul Mackenzie, ele passou a frequentar junto com a família dele a igreja do Paul Mackenzie, já que ele também era cristão, compartilhava da mesma fé que o Paul Mackenzie. Só que ele desistiu de frequentar essa igreja dele porque ele começou a notar que os sermões do pastor Mackenzie estavam ficando cada vez mais alarmantes, com discursos que atacavam outras religiões, como o Islã e o catolicismo. E as pregações dele cada dia ficavam mais extremas. O primeiro problema notório que o Paul Mackenzie teve com a lei foi em 2017, quando a polícia revistou as instalações da igreja dele, lá na sede da igreja em Malindi, e lá encontrou 43 crianças vivendo lá sem frequentar a escola. Ele foi acusado de oferecer educação sem a supervisão do governo, sem a supervisão de alguém habilitado em pedagogia, etc., alguém que entenda do assunto, para supervisionar essa educação das crianças, e por isso ele acabou sendo autuado por isso. Nos discursos dele, inclusive no YouTube, tem alguns vídeos dele, canal e tal, em que ele contesta o ensino, vamos dizer assim, institucionalizado no Quênia hoje, o ensino normal lá, e também ele contesta muito os tratamentos médicos, né? Ele prega ali nos sermões dele que os tratamentos médicos não são uma boa opção e nem a escola convencional. Na época que ele foi autuado aí por esse problema que ele teve com a justiça, ele fez um acordo com as autoridades e ele continuou com os ensinamentos dele lá nessa igreja. E aí, após 2 anos desse problema que ele teve com a justiça, já em 2019, a igreja dele foi fechada permanentemente por ordem das autoridades, que ele continuou descumprindo ali o trato que ele havia feito com o governo. E aí, assim que fechou essa igreja, ele pegou todo mundo, pegou ali os fiéis dele, e se mudaram para uma floresta chamada Chacarola. Eu acredito que seja isso. Ou Chacaola, eu acredito que seja Chacarola. Rola com H, tá? Rola de rolar em espanhol. Essa floresta, ela fica no Quênia também. E ele passou a chamar esse local para onde eles foram, essa floresta, de A Nova Terra Santa. E foi lá nesse local que foram encontrados todos esses corpos que foram noticiados. Quando eles chegaram lá, os seguidores dele e ele também viviam em alguns abrigos improvisados, com lona plástica e palha também, e ele dividiu as áreas do local, batizando cada área ali com um nome bíblico. Por exemplo, ele chamava uma parte ali da floresta de Jerusalém, a outra parte de Judeia. E de acordo com o depoimento de alguns familiares das vítimas e dos investigadores também lá da polícia do Quênia, esse pastor, o Paul Mackenzie, ele alegava que o mundo, o sermão dele lá, né, como é conhecido hoje, o nosso mundo atual, ia acabar. Ia acabar em agosto, ele ainda fixou a data. Agosto vai acabar tudo. E depois que acabar esse mundo da forma que nós conhecemos agora, ele vai ser governado por 1000 anos por quem? Por ele, Satanás, o capeta, envolvido mais uma vez aí em problemas. Aí. Então, essa era o sermão que ele fazia. Olha, em agosto acaba tudo, o capeta vai vir dominar e vai passar 1000 anos sobre o mandato dele. Imagina. Tem uns aí que em 4 anos quase matou nós. Imagina 1000 anos de capeta, ninguém aguenta, né? Então ele deu a ordem para os seguidores dele e os seguidores e os filhos dos seguidores morressem de fome para que assim encontrassem Jesus lá no céu antes disso tudo acontecer. Olha a ideia do cara. Quando o Paul Mackenzie se entregou para as autoridades, tá, ele foi confrontado com esse fato, ele negou tudo, ele falou, não, eu nunca disse isso, inclusive eu mesmo continuei fazendo as minhas refeições, me alimentando ali normalmente. Mas é o que acontece, em março desse ano, um homem procurou a polícia para dizer o seguinte, ele falou, olha, o meu irmão e a esposa dele deixaram os filhos dele, os filhos do casal, né? Os filhos deles morrerem de fome lá na floresta, lá em Chacarola, na tal Terra Prometida. Terra Prometida ou Terra Santa? Terra Santa do Paul Mackenzie. E aí os policiais falaram, pô, vamos lá dar uma olhada, né? Foram até o local e lá eles encontraram os 2 filhos do casal mesmo, que estavam mortos e já haviam sido enterrados numa cova rasa. E ainda eles conseguiram encontrar um 3º filho do casal que estava lá, não havia morrido, graças a Deus, mas estava muito magro e muito fraco também. Mas mesmo assim ainda estava vivo. E aí, com esse flagrante lá, o Paul Mackenzie foi detido, mas um juiz libertou ele sob a fiança de 10 mil xelins, o que equivale a R$368. Olha, eu não consegui fazer um comparativo entre a economia brasileira e a economia queniana para a gente ter uma real noção de quanto seria esse valor, mas devido à gravidade do crime, não me parece ser uma fiança muito justa, né? Inclusive, eu acredito que deveria ser um crime contra criança, um crime inafiançável, né? Mas, de qualquer forma, ele pagou lá os 10 mil xelins e saiu em liberdade. E aí, após a liberação dele, assim que ele foi solto, ele voltou lá para a floresta e aí ele mudou o discurso para os seguidores dele que haviam ficado lá. Ele falou, galera, é o seguinte, eu fui lá no mundo real, né? E a coisa tá feia lá. Tá acabando tudo, Corinthians tá quase caindo pra segunda divisão. E a profecia que eu tenho pra vocês aqui agora é que é o seguinte: o mundo não acaba mais em agosto, o mundo vai acabar agora, 15 de abril. Já agora próximo aqui. Um ex-membro da seita, é um cara que frequentou ali, inclusive esse cara foi expulso porque ele bebeu água ao invés de jejuar até a morte. Ele infringiu a regra ali imposta pelo Paul McKenzie e por isso foi expulso. Ele alegou que ele estava presente lá quando ele voltou, né? Que assim que ele voltou, ele reuniu todo mundo ali, ele falou: olha, aqui meus seguidores, os meus escolhidos, né? Você vê que esse pessoal de seita sempre tem assim uma coisa de exclusividade, né? Olha, vocês são os escolhidos e tal. Então vem cá, meus escolhidos, vamos seguir em frente com o nosso plano, continuar sem comer, vamos morrer, encontrar Jesus logo, porque a coisa tá feia lá fora e o capeta disse que vai assumir antes, vai assumir 15 de abril, vai acabar tudo. Só que antes, no dia 13 de abril, 2 dias antes da posse do Satanás no governo do mundo, a polícia voltou lá na floresta de Chacarrola após mais uma denúncia que havia... Que havia recebido, e quando chegou lá encontrou 15 pessoas que estavam jogadas no chão, 15 seres humanos à míngua lá, muito fracos, quase morrendo já, né? De acordo com os policiais, eles estavam tão fracos que eles não conseguiam ficar de pé. Inclusive, infelizmente, 4 dessas 15 pessoas não conseguiram ser resgatadas, não resistiram e acabaram morrendo antes mesmo de chegarem no hospital para serem socorridas. E aí, com esse cenário, novamente o Paul McKenzie foi preso, ele está preso agora, junto de mais de 50 pessoas que atuavam como uma espécie de capanga deles ali, o staff dele, né? O presidente do Quênia, William Ruto, após todo esse problema que deu, ele se pronunciou e disse que o governo vai formar uma comissão judicial de inquérito para averiguar o motivo pelas quais as supostas atividades do McKenzie não foram detectadas mais cedo. Olha, senhor William Ruto, presidente do Quênia, foram detectadas mais cedo, entretanto, liberaram o cara, né? Cobraram 10 mil xelins e botaram o cara na rua. E antes também, né? Quando teve atuação na escola ali, não sei se o pessoal fez vista grossa ou acabaram aí deixando escapar entre os dedos, mas as supostas atividades do McKenzie foram detectadas antes, só não foi tomada nenhuma medida que tenha sido efetiva, né? Bom, atualmente as autoridades do Quênia alertam que o número de mortes pode aumentar, já que há mais de 400 denúncias de pessoas desaparecidas na região. Assim, não tem exatamente a ver com o caso, são pessoas que estão desaparecidas, mas que podem ser que desapareceram porque acabaram se afiliando à seita e, por isso, padeceram lá na floresta, talvez. Então, pode ser que esse número aumente, espero que não. Eu dei uma olhada hoje nas notícias para ver se tinha alguma atualização do caso. Em relação ao número de mortos, não teve nenhuma atualização, ainda bem. Entretanto, eu vi que... ironicamente, o Paul McKenzie e a esposa deles, que se encontram presos, estão fazendo agora, entraram em um jejum, uma greve de fome, em protesto às declarações do ministro do interior do Quênia, que foi até a imprensa e disse que por eles, os dois apodreceriam, ele e os seus asseclas ali, apodreceriam na cadeia. Então ele foi lá através dos advogados, disse que isso era uma injustiça, afinal de contas o ministro do interior estava jogando a opinião pública contra ele. Olha, eu acredito que o ministro do interior não teria que se dar o trabalho de jogar a opinião pública contra ele, já que, né, o que ele fez, a opinião pública provavelmente já está contra ele. De qualquer forma, ele foi lá e disse: olha, fui julgado sem ter sido julgado. Então, vou fazer uma greve de fome, ironicamente, né? E o que é mais triste ainda é que, segundo uma notícia que eu vi de um site, de um portal queniano, diz que ainda tem cerca de 65 seguidores do Paul McKenzie na floresta. Olha meu celular tocando. Mais ou menos 65 seguidores do Paul McKenzie lá na floresta e ainda continuando com essa greve de fome, jejuando lá, né? Que coisa triste. A gente vê que nesses casos de seita é engraçado que é meio que um modus operandi meio parecido, né? A gente vê o caso do Jim Jones, por exemplo. Inclusive tem um episódio que nós fizemos sobre o Jim Jones aqui no Serialcast, que fala sobre o que ele fez foi no final dos anos 70, e é um modus operandi meio parecido, né? Porque ele saiu dos Estados Unidos, ele era americano, toda a base da igreja dele era nos Estados Unidos, e ele saiu de lá, foi para um terreno na Guiana, se eu não estiver enganado, na Guiana ou no Panamá, acho que na Guiana francesa, na Guiana, aliás. E lá ele criou a cidade dele, o Johnstown, e mesma coisa, né? A nossa terra prometida aqui, o Promised Land, como dizem nos Estados Unidos, né? Promised Land. E aí a galera foi para lá, e onde fica muito mais fácil, né? Você tira todo o acesso à informação das pessoas, tira o contato com o mundo real, e ali tudo que você colocar na cabeça deles passa a ter ali um caráter fidedigno, né? As pessoas falam, não, se ele disse, ele é o líder da parada aqui, então é real. É uma grande tristeza, mas infelizmente em 2023 a gente ainda se depara com um caso como esse, de uma seita que efetivamente fez aí quase ou mais de 200 vítimas por enquanto. Gente, esse foi o caso da história da seita da fome, ou também conhecido como massacre de Chacarroula, assim estão chamando aí alguns meios de comunicação. Eu acredito que esse caso vai ter mais atualizações ainda, mas por hora essas são as informações que nós temos. Tá? Eu agradeço você que ouviu a gente até aqui. Se você ainda não nos segue no seu agregador, onde você escuta no Deezer, Spotify, Aurelo, sei lá qual for, vai lá e dá um likezinho, segue a gente, que ajuda bastante o Serialcast, tá bom? E segue a gente nas redes sociais também, fica por lá, sempre dando uma olhadinha, porque sempre a gente posta coisas novas, né? Agora que toda semana eu coloco também as imagens do episódio da semana, então vai lá para você se manter inteirado do que nós estamos fazendo no nosso podcast. Beleza, gente? Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Eu aguardo vocês aqui para mais um episódio de Serialcast. Muito obrigado.